A gente agora aqui no CBN Campinas fala sobre um tema que tem que ser muito importante nas eleições deste ano. A necessidade de diminuir a desigualdade social e também a desigualdade até nos próprios municípios, né? Porque a RMC é uma região muito desigual em relação à renda, pobreza e vulnerabilidade. E um texto, né, um estudo que partiu do boletim do Observatório de Políticas Públicas e Migrações da RMC da PUC Campinas mostrou até um certo avanço nesse tipo de desigualdade, na verdade, a diminuição da desigualdade aqui na região metropolitana de Campinas, entre os anos de 2000 a 2010, uma redução até melhor do que observada no estado de São Paulo. Nós estamos em contato neste momento com a professora doutora Cristiane Feltre, que é a responsável por esse Observatório de Políticas Públicas e Migrações da região metropolitana de Campinas, da PUC Campinas. Muito bom dia, professora.
Já sabe como vai, tudo bem?
Tudo bem, professora. Como é que a gente define a pobreza? Só para a gente partir desse início mesmo.
Bom, no Brasil nós temos um parâmetro que é a renda, ok? Tem outros parâmetros também utilizados, mas escreveu o artigo, eu prefiro um parâmetro bem objetivo, que foi a renda. No Brasil se consideram pessoas extremamente pobres aquelas que sobrevivem com R$ 70 mensais, não a família, mas individualmente, pobres aqueles que sobrevivem com R$ 140 mensais e vulneráveis aqueles que recebem, que sobrevivem com R$ 255 mensais. Esses valores, eles são do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social, eles são com base em 2010, tá, Flávia? Se você for corrigir um pouco pela inflação, esses valores são um pouco maiores hoje, mas mesmo assim, com 3 anos de inflação, isso não deve alcançar uma marca muito significativa a ponto de reduzir as condições de vulnerabilidade de uma pessoa com essa renda mensal, né?
E, professor, a gente está pegando esse número, né, mostrando que houve uma diminuição, né, nessa desigualdade e até uma redução média percentual de pessoas extremamente pobres na RMC em 58% e no número de pobres de 65%, isso aqui na nossa região. E nesse período de tempo, a gente está falando de 2000 a 2010, o país vivia um outro momento econômico, né?
Sim, com certeza, Flávio. Foi um momento de elevação da redução da taxa de desemprego e isso promove uma saída de pessoas dessas faixas de pobres e extremamente pobres para outras faixas de renda, né? Já que a possibilidade de emprego era um pouco mais provável do que é na situação atual.
E, professor, o que explica algumas cidades conseguirem diminuir mais do que outras e algumas cidades até tendo uma elevação nesse número de extremamente pobres?
Olha, as explicações são bastante variadas, Flávio. Acredito que, em alguns casos, especialmente o caso de Holanda, que eu citei no artigo, né, é um caso bastante peculiar, com o número de extremamente pobres elevou bastante na cidade entre 2000 e 2010, mas também coincidiu com o maior fluxo migratório. Ou seja, são pessoas que chegam de outras regiões e acabam encontrando um aparato aí habitacional, não acabam encontrando emprego e engrossam essas estatísticas de pobreza. Em outros casos, a cidade pode ter sido acometida por um maior nível de desemprego e são cidades que são muito, normalmente são muito vulneráveis à variação da renda nacional, né? Então, só, assim, um exemplo fora da região metropolitana de Campinas é a cidade de Piracicaba, que é bastante vulnerável à variação da renda nacional, porque é uma cidade bastante forte em siderurgia e metalurgia, que depende muito de crescimento econômico para ter elevação de crescimento. Então, nessa cidade, por exemplo, qualquer variação da renda pode gerar uma redução ou um aumento do emprego, são cidades mais vulneráveis. Nessa cidade aqui da região metropolitana de Campinas, que observaram esse aumento do número de pobres, ou que ainda tem um número de pobres bastante elevado, provavelmente a dificuldade de gerar emprego no próprio município.
E, professora, quando a gente fala assim, sobre a região metropolitana de Campinas, e a gente cita algumas cidades que conseguiram diminuir o número de pobres, extremamente pobres, e também a gente fala em relação à desigualdade, também nesse período, né, de 2000 e 2010, redução média na concentração de renda de 8,4% na região metropolitana de Campinas, enquanto no estado, né, a concentração se reduziu apenas 3,4%. E aí, nesse texto que a senhora fez, aqui mostra Santo Antônio de Posse, Morungaba, Indaiatuba, Paulínia e Montemor, que melhoraram significativamente. Já outras cidades como Americana, Vinhedo, Olambra e Campinas, Sumaré e Valinhos, né, muito pouco ou nada melhoraram. Essa situação de Campinas, levando a cidade de Campinas, que é a que concentra mais pessoas, por ser o grande centro da região metropolitana de Campinas, ela tende a ter uma lentidão para conseguir diminuir essa renda, diminuir esse número de pobres?
Eu acredito que sim, Flávio. É uma cidade com uma heterogeneidade estrutural muito grande. Você tem, de um lado, bairros extremamente frágeis em termos de infraestrutura, de acesso à educação, de acesso à saúde, e, por outro lado, bairros bastante abastados. Então, é uma das cidades que vai apresentar essa maior dificuldade de melhorar o nível de concentração de renda, até pela dificuldade que existe de administrar um município como do porte de Campinas, né? Que é diferente de um município um pouco menor, que é um pouco mais fácil você conseguir administrar as várias áreas do município. São municípios, às vezes, muito pequenos, que é muito fácil você visualizar o que é que está acontecendo em cada uma das áreas do município. Já em Campinas isso é muito difícil, o município é muito grande, então não é fácil você conseguir ter um controle de cada uma dessas áreas. Então, provavelmente, apresenta uma maior dificuldade aí de melhorar não só, né, o nível de concentração de renda, mas outros indicadores também.
Assim, e pegando o exemplo da cidade de Vinhedo, que ela está nesse número, né, em que pouco evoluiu nesse período. Mas a gente pode também pegar esse exemplo para a gente destrinchar. A cidade de Vinhedo sempre teve um IDH chamado até muito alto, né, na última PNUD de 2010, mostrando de 0,817, o sexto no estado de São Paulo, e com um PIB per capita de R$ 71.364 pelo IBGE em 2008. Então ela já estava num nível muito alto, por isso que ela também ficou difícil diminuir o que ela já tinha?
Olha, o que eu vejo na cidade de Vinhedo são os bolsões de pobreza. É uma cidade muito atrativa, ela acaba sendo bastante divulgada na mídia por causa do índice de desenvolvimento humano, e ela atrai pessoas de fora, e isso forma bolsões de pobreza, que piora a distribuição de renda no município.
E o que fazer agora, nesse período? Porque a gente tem esses números que mostraram essa evolução, né, aí, positivamente, nesse período de 2000 para 2010, e a gente vem, num período de 2010 para cá, chegando a 2016, com uma deterioração econômica. E a gente sabe, né, com um contingente enorme, porque o comércio está com números negativos, a indústria com demissões, e isso tende a ter aumentado aqui na região metropolitana, né?
Sim, Flávio, é um desafio muito grande. Esse é um período de um grande desafio. Nesse boletim a que você se referiu no início da entrevista, eu trato dos dados até 2010. Então, eu coloco algumas questões, né? Como é que estávamos em 2010, como é que estamos agora em 2016 e para onde, aonde queremos chegar em 2020, que é quando sai o próximo censo. E nesse período, nesses últimos 3 anos especialmente, nós tivemos uma retração da atividade econômica. Isso é nível nacional, estadual e municipal, que afeta bastante a arrecadação dos municípios. E se acaba afetando a arrecadação dos municípios, o recurso também fica um pouco mais restrito. Cabe a cada um dos municípios fazer um diagnóstico municipal bem detalhado para entender quais são as suas prioridades, quais são as suas dificuldades específicas. E a partir dessas dificuldades específicas, estabelecer planos plurianuais, que são para os próximos 4 anos, né? As prefeituras estão elaborando agora em 2016, 2017, que vão vigorar aí até 2020, 2021, e que possam, de alguma forma, conseguir atingir esses pontos mais nevrálgicos municipais. Mas depende muito do planejamento municipal e do estudo que o município tem, que as prefeituras têm, das dificuldades dos diferentes locais, né, das diferentes localidades dentro do próprio município. Então, depende muito da eficiência das políticas públicas que vão ser adotadas, porque o recurso vai continuar restrito ainda em 2016, 2017 também não vejo uma recuperação muito significativa para melhorar a arrecadação tributária dos municípios. Então, vai depender de como você vai utilizar o recurso que você tem.
E, professora, como um gestor consegue, no município, fazer essa programação, sendo que está uma incerteza no ente que arrecada mais, né, que fica com os seus impostos e aí distribui para o país todo, que é o governo federal?
Eu não entendi essa pergunta.
Como um gestor num município consegue planejar uma política pública para essa cidade, se quem arrecada mais é o ente federal, e lá no ente federal está essa incerteza, o que vai acontecer com essa economia para o futuro? Como é que essa pessoa aqui, nos municípios, consegue definir o que vai acontecer nessa cidade, se está faltando arrecadação no município e o que vai ser repassado é uma incerteza?
Sim, de fato, como você disse, e como eu disse também, é um recurso bastante restrito, ele se tornou ainda mais restrito em função das transferências do governo federal. Para isso, os municípios contam com os bancos de dados federais que têm uma discriminação municipal sobre cada um dos indicadores sociais, econômicos, a partir de uma previsão mínima de recursos, como é que nós vamos aplicar esses recursos que nós temos, que agora são restritos. Então, os municípios têm mais ou menos uma previsão, e a partir dessa previsão é que deve surgir o planejamento.
Professora Cristiane Feltre, que é responsável pelo Observatório de Políticas Públicas e Migrações da RMC, da PUC Campinas, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço a participação, muito obrigada.